Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast.
Gabriel Menezes falando, e desistir nunca foi uma opção.
Bom, aqui é Binatos falando, todo ser humano se torna o que é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes.
Eduardo Lineira falando de Porto Alegre, e não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez.
João Guilherme de São Paulo, a força de um homem não está na coragem de atacar, mas na capacidade de resistir aos ataques.
Henrique Nóbrega de Campina Grande, o homem não é a criatura das circunstâncias, as circunstâncias é que são criaturas do homem.
É isso aí, caros ouvintes, espartanos e espartanas de todo o Brasil, estamos aqui com a galera do grupo de discussão da programação neurolinguística para falar de um tema bastante interessante. Por que é tão fácil desistir? O que nos motiva? Quais são os mecanismos na nossa psique que fazem a desistência ser uma opção tão tentadora? E tentar entender aí com os nossos especialistas, o pessoal aqui do nosso grupo de discussão da programação neurolinguística, quais as ferramentas e os mecanismos que a programação neurolinguística pode nos dar para superar essa desistência.
SpartanCast.
Muito bom, espartanos, estamos aqui mais uma vez para a nossa leitura de e-mails, hoje com a presença ilustre. Estamos recebendo o nosso amigo João Guilherme, né, o especialista, o coach em PNL, que tem nos ajudado muito nos episódios de PNL. Ele está participando conosco nessa leitura de e-mail. Uma grande honra estar recebendo ele, o Guilherme, João Guilherme. Tudo bem, Guilherme?
Espetáculo, menino. Cada dia melhor, graças a Deus. Vamos tudo lá, bom. Tirar, sanar todas essas dúvidas aí que a galera tem. É pra isso que a gente tá aqui.
E se você não quer ouvir a nossa sessão de leitura de e-mails e transformações, pule para 41 minutos.
Pra quem não conhece, o Guilherme, ele tem lá o Instagram dele, Gui Gaivota. Mas hoje, primeiramente, antes de iniciar aqui a leitura de e-mails aqui com a participação do Guilherme, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes, aos nossos espartanos e espartanas que têm dado um feedback muito positivo com o nosso canal de podcast, não só enviando e-mails, mas deixando comentários no nosso site. E muitas pessoas também têm procurado a gente, né, assim, pessoalmente, via WhatsApp ou Facebook. E o feedback do pessoal tem sido muito legal e a gente está muito feliz porque a gente vê que o nosso trabalho está atingindo onde a gente queria atingir, né? Que é as pessoas, que elas se identificassem com o nosso canal. Agradecimentos aí especiais ao Leonardo De Leon, que tem acompanhado ali avidamente os nossos episódios, sempre dando um toque aqui, um ali, conversando comigo pelo Facebook ou pelo WhatsApp. E muito obrigado aí pelos elogios, pessoal. Bom, a gente hoje trouxe aqui o Guilherme nessa leitura de e-mails porque a gente tem um e-mail que o Jorge Neto, lá do Rio Grande do Sul, mandou pra gente fazendo algumas perguntas sobre o episódio do PNL. Ele ficou muito interessado nessa ferramenta, nessa, como poderia dizer, tecnologia, que é a programação neurolinguística. E ele mandou aqui uma listinha de perguntas e hoje o Guilherme está aqui participando conosco para ajudar a sanar esta dúvida dele. Mas antes da gente ler o e-mail do Jorge Neto, a gente vai passar rapidinho aqui pelo e-mail da espartana, a Ana Agostini, que mandou mais um e-mail pra gente aqui. Eu fico muito feliz com a empolgação com que ela manda o e-mail. É mó barata que você vê a excitação, a empolgação com que ela manda o e-mail, na maneira como ela escreve. E, cara, não tem como não ler um e-mail desse feito com tanto carinho. Sobre o nosso último episódio, que é "Chegou o cara chato da tabela nutricional". A Ana mandou o e-mail dela aqui e eu vou ler rapidinho aqui com o nosso amigo Guilherme.
Bora lá.
Ela mandou assim: gente, obrigado por compartilhar minha história. Me senti lisonjeada. Obrigado de verdade. Claro, pra gente é um prazer, na verdade, divulgar essas histórias. Divulgar o e-mail do pessoal. Na verdade, o barato do podcast, né, Guilherme?
Exato.
É essa interação, né, com as pessoas. As pessoas também criam o conteúdo junto conosco. Então, a participação é essencial e a gente fica muito feliz em ler o e-mail do pessoal aqui, sempre que mandam.
Exatamente. A gente fica lisonjeado, né, em receber um e-mail desse. É gratificante e muito prazeroso pra gente poder responder todos os e-mails. O sucesso do podcast é devido aos nossos ouvintes, às pessoas que nos seguem, poder contribuir também para a vida das outras pessoas, né, de uma forma positiva. Eu acredito, né, que é isso que a gente está aqui, para fazer isso mesmo.
Exatamente. Aí ela continua aqui no e-mail dela: amei a questão dos feats chatos. Incrível como eu vivo muito esses preconceitos, especialmente também por trabalhar com suplementos. Quando eu comecei o negócio, eu era erva chata. Quem não conhece um erva chata, né, Guilherme?
Nem fala, conheço vários.
Depois fui trabalhando minha mentalidade e parei de falar com as pessoas, passei a mostrar mais. É mó barato. Quando a gente fica muito empolgado com a coisa, a gente acaba falando. Verdade, não tem jeito. Eu me lembro, a minha primeira viagem ao exterior, vindo de uma família pobre, que minha família nunca via, ninguém da minha família toda havia viajado pra fora. Quando eu viajei a primeira vez pro exterior, que eu fui fazer o intercâmbio lá com todo o sufoco, que eu guardei dinheiro, fiquei quase 2 anos pagando a viagem depois. Foi um investimento que eu fiz na minha carreira, mas pra mim, naquela época, foi a coisa assim mais foda que aconteceu pra mim. E, cara, toda pessoa que eu encontrava era aquilo. Não porque lá em Dublin, não porque lá na Irlanda, qualquer coisa mais corriqueira. O cara falava assim: pô, tá quente hoje. É, lá em Dublin faz um frio do caramba. Aí tu fica meio que até inconveniente, né, cara?
Exato, qualquer assunto você já fala de Dublin, né?
Exatamente, eu falava até eu me ver numa menina que só falava de Paris. Eu falei: caraca, eu sou chato assim que nem ela, maluco. Foi que nem aconteceu com o negócio do fit chato também. Então é natural, quando a gente se empolga com alguma coisa, a gente compra uma ideia, a gente quer falar com as pessoas, a gente fica feliz, a gente quer compartilhar com uma ideia muito genuína. Você concorda, Guilherme, de compartilhar aquela experiência, não de querer se mostrar, querer se exibir, não
é
verdade?
Com certeza, é algo que modificou, mudou sua vida, fez uma grande diferença e você quer transmitir isso pra ela. Talvez aquilo que você sentiu, né, as experiências que você teve. Eu me lembro quando eu fiz a formação em Practitioner em PNL, a gente até brincava que agora a gente tinha se tornado um chatitioner, porque a gente só falava de PNL, na onde a gente estava.
Ou seja, tem o fit chato, o erra chato e o chatinho, né?
Sempre tem, né? Quando você meio que se especializa ou quando gosta muito de algo, você fala muito daquilo, então de uma forma, às vezes, até irrelevante, assim, falando demais, né? Muito, muito. E isso, às vezes, acaba sendo meio chato, né? Até você encontrar alguém que você visualize você naquela pessoa.
Exatamente. É o que acontece, geralmente, com a maior parte das pessoas. Outras, infelizmente, não. Sem falar nome. Olha a polêmica.
Tem gente que vai se sentir ofendida se falar.
É verdade. Mas olha só como é que a nossa amiga espartana contornou aqui a situação. Ela parou de falar, né, como ela escreveu aqui, e passou a mostrar mais, né, cara?
É isso.
Principalmente quando você quer vender um produto, vender uma ideia, alguma coisa, é que nem muitas pessoas... Tem uma frase muito famosa no meio fitness: mantenha esse silêncio e deixem seus resultados falar-se por si só, né?
Sensacional.
Então, é uma frase bem legal, assim, né? Você trabalhar em silêncio, isso em qualquer projeto pessoal, né, cara? E deixar o resultado aparecer. E aí as pessoas começam a te procurar, isso que é barato. Mas continuando aqui, pra gente não se alongar muito na leitura de e-mails, continuando o e-mail aqui da Ana Agostini, ela fala também: gente, incrível como onde estou, qualquer lugar, restaurante, churrasco, reunião com amigos, qualquer qualquer coisa, nunca toco no assunto, mas eu chego e as pessoas começam a falar. Nossa, gente, para quem vem a moça do shake, tipo, falando dela, né?
É.
Ela escreve assim, sou muito zoada, o pessoal me chama de Maria do Pó, né? Os produtos de Herbalife. Ela continua aqui, incrível, o povo fala pra mim que agora tá bom, Ana, chega de emagrecer. E aí eu me pergunto, como se fosse um processo com início e meio e fim, a questão cultural é incrível na cabeça das pessoas, né? Eu também me identifico muito com isso, porque quando você muda o seu hábito alimentar, você passa a comer mais salada, você para de encher o prato de carboidrato, de um monte de besteira, você não come mais o doce, você se reeducou alimentarmente. Só que quando as pessoas começam a olhar pra você e ver você sempre com aquele prato cheio de salada, você não bebe o suco cheio de açúcar depois do almoço, não toma o refrigerante, evita a sobremesa depois, as pessoas começam a falar, nossa, mas você já emagreceu muito, pô, pode parar, né? Mas não é isso, cara, é que você quer se manter, na verdade, bem, né? Na verdade, você não precisa comer aquelas besteiras pra emagrecer ou deixar de emagrecer, né?
Exatamente, a pessoa ela tem essa percepção de que aquilo não é tão necessário pra vida dela.
Aí ela continua aqui no e-mail, mas sabe o que eu tiro de lição disso tudo? Trabalho muito minha mente para não julgar. Ela fala que cresceu demais como pessoa fazendo isso. Passei a respeitar o momento de cada um, como tive o meu de gorda compulsiva. Hoje vejo que a chave das pessoas vira de acordo com a vontade, desejo ardente e ou um processo de perda ou dor muito forte. Concorda, Guilherme? Oh, mal barato que ela falou.
Exato,
né?
Com certeza. Sempre tem um start, né? Um estopim que faz a pessoa mudar. Seja alguma doença, seja algo positivo ou algo negativo. Na maioria das vezes, é algo negativo que faz a pessoa querer, que gera, né, essa mudança pra ela.
É aquela coisa da pessoa aprender só na porrada, infelizmente, não aprender pelo exemplo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Só que aí o exemplo é aquele fit chato que fica falando pra caralho só daquilo.
ele se torna um exemplo quando a pessoa também se torna um fit chato, né?
Exatamente. Mas assim, não adianta, como ela falou aqui, não adianta você querer enfiar na cabeça das pessoas que elas têm que mudar, que elas criticar o que elas comem, porque muito pelo contrário, você não vai estar ajudando essa pessoa. Você vai estar criando um bloqueio mental nela, não é verdade, ô Guilherme?
Exato. A pessoa vai pegar meio que uma repugnância e não vai querer fazer aquilo de jeito. Vai instalar, lembra quando o Binato falava, vai instalar uma âncora negativa na pessoa.
É verdade, é verdade. E as pessoas, muitas pessoas, a maior parte das pessoas, ninguém gosta de ser criticado. E todo ser humano tem um quesinho de teimosia, não é verdade? A pessoa acaba, quando você vem querer impor alguma coisa no fundo da pessoa fala assim, caraca, eu vou fazer o contrário só pra não dar mérito pra esse chato.
É aquela velha história, né? Um exemplo básico, né? Quando a nossa mãe, na nossa infância, a mãe falava assim, ó, não fala, não quero ouvir um pio. O que que a criança faz? Pio bem baixinho ainda, né? Só pra contrariar a mãe. Isso é um exemplo básico, mas é aquela coisa, né? O proibido é sempre o mais gostoso, né?
E ela continua aqui falando sobre essa questão de não julgar. Ela fala, eu procuro fazer exercícios internos e olhar para as pessoas com amor, para evitar julgar. Faz parte do nosso crescimento muito mais do que as pessoas. E isso foi a maior chave para o meu negócio como profissional. Afinal, trabalho com suplementação e tenho atraído muito mais clientes assim, aprendendo a me relacionar sem julgar. A gente cresce bastante, ela completa.
Perfeito, tá de parabéns.
É verdade. Ela continua aqui. Eu gosto bastante também de um livro do Paulo Vieira, chamado Autoresponsabilidade. Ela fala que é um livro pequeno e super, né? Ao mesmo tempo pequeno e super, como um guia de bolso. Ela bota bastante ponto de exclamação. Você vê uma empolgação imensa aqui ela escrevendo, mó barato. Extraordinário, ela fala. Você conhece esse livro, Guilherme? Paulo Vieira, Autoresponsabilidade.
Eu já ouvi falar desse rapaz, do Paulo Vieira, mas esse livro eu ainda nunca tinha lido, não. Vou colocar aqui na minha galeria de livros pra ler.
Ah, mó barato. Fica aí a dica aí também pro ouvinte aí. A dica da Ana Agostini. Ela falou que gostou bastante desse livro e ela acha ele extraordinário porque é pequeno, né? Ou seja, compacto, fácil de ler e funciona como um guia de bolso para ela. Legal. E aí ela termina aqui o e-mail com uma sugestão. Aliás, podíamos também ter uma sessão de indicação de livros relacionados ao assunto. Aí, que legal a ideia dela,
porra,
Guilherme.
Show de bola. Já tenho vários pra indicar aí já. E,
show.
Valeu pela ideia, Ana. Tá sensacional, tá de parabéns. Uma excelente ideia mesmo, de fato.
Ela falou, inclusive, aqui que ela tem vários. Eu faço uma lista de livros que quero comprar e tenho meta de ler pelo menos um livro por semana. Mó barato. Eu confesso, faz muito tempo que eu não leio, eu não consigo parar pra ler. Por isso que eu acabei ficando tão apaixonado por podcast. Porque, cara, eu gasto pelo menos 2 horas do meu dia no trânsito. 2 horas no trânsito, pelo menos. Hoje, infelizmente, como eu tô sempre dirigindo e é uma vida muito agitada, eu não paro, não tem como parar pra ler. Então, quando eu descobri o mundo do podcast, caraca, eu falei, pô, que foda isso, porque eu consigo me manter informado, posso procurar as coisas que eu gosto. Pô, posso preencher esse tempo perdido aí que eu tenho dirigindo, né? Perdido. Tempo literalmente perdido, né? Quando você não preenche com algum aprendizado, né?
É, você tá ocupando de uma forma positiva também, né? Ouvindo os podcasts, tá complementando aí. Você não tá lendo, mas tá agregando valor, conhecimento, né? Pra, de uma forma auditiva, digamos assim.
Hoje eu gostei tanto do podcast, por isso que eu tomei essa decisão e resolvi criar conteúdo para o Atleta Amador, porque eu vi que não tinha nada. Porque eu, como eu sou atleta amador, eu comecei a procurar coisas que eu poderia me informar, aprender um pouco mais sobre outros esportes, sobre outras modalidades. Eu não achei nada, um canal que falasse assim de maneira eclética, divertida, engraçado e relevante, com conteúdo interessante, né?
Uhum.
E com que as pessoas se identificassem se vendo ali, tipo, que nem o Fit Chat. A maior parte do feedback do pessoal foi, caramba, eu me vi lá naquelas situações de vocês falando, isso é mal barato, porque é justamente esse ponto que a gente quer pegar, né? Quando você ouve um canal de podcast que você ouve e se identifica com alguma situação, tu gargalha, tu internaliza aquilo ali pra você, é mal barato, né?
É show de bola.
Aí ela continua aqui no e-mail, confesso que com 2 filhos às vezes é desafiador ler livros, mas tento não me levar pelas desculpinhas, muito bom. E ela termina aqui, meninos, estão de parabéns, tenho indicado Spartancast pra muita gente, é tudo de bom, top, top, abração. Muito obrigado, Ana, muito, muito obrigado mesmo. Olha só, se todo o ouvinte fizer isso que você faz, caramba, vai ser um sucesso muito rápido no nosso canal e a gente vai estar podendo trazer muito mais coisa, muito mais conteúdo pra vocês, porque isso é o nosso combustível, na verdade, né? O nosso canal não tem fins comerciais nenhum, é uma coisa assim, por hobby, por paixão, e quando a gente vê as pessoas gostando, se identificando, a gente consegue passar uma mensagem legal pro pessoal e as pessoas falam, caramba, aquele negócio que você falou, hein, cara, mó barato, aquilo ali mudou alguma coisa pra mim, muito positiva. Pô, esse é o principal objetivo, esse é o nosso principal ideal aqui no Spartancast. E dando segmento à nossa leitura de mesa, a gente vai responder finalmente aí a dúvida do Jorge Neto, com a ajuda aqui do João Guilherme, tá? Eu vou lendo aqui as perguntas e o Guilherme vai respondendo aqui pra gente com a visão dele mais especializada no assunto, uma vez que eu não sou especialista, estou começando a me interessar cada vez mais por PNL. Confesso que já comecei a procurar uns livrozinhos para ler, já comecei a procurar canal de podcast sobre PNL e não achei nada. E aí eu já estou interessado em fazer um cursozinho de coach. O Guilherme tem me influenciado positivamente nesse sentido e eu tenho me interessado cada vez mais pelo assunto para usar para mim, né? Para eu me tornar uma pessoa melhor, vamos dizer. Aumentar meu potencial, não é verdade, Guilherme?
Com certeza, com certeza. Se desenvolver, evoluir.
Parar de me sabotar também. Bom, então vou seguir aqui na leitura do e-mail que o Jorge Neto mandou com as perguntas dele.
Bora lá.
Ele fala assim, meu nome é Jorge Neto. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos os envolvidos neste grande projeto que é o Spartancast. Ele é grande no ideal, grande na paixão, na vontade, na motivação, mas ainda é um projeto pequeno, vamos dizer assim, né? Esse podcast, ele continua falando aqui sobre PNL, eu achei fantástico e por isso resolvi pesquisar mais a fundo sobre isso e resolvi fazer uma lista de perguntas que talvez outros atletas tenham ou passe por alguma situação assim. Então ele coloca aqui 4 perguntinhas aqui. A primeira, quais atitudes e pensamentos eu devo ter para alcançar objetivos específicos? Guilherme tá aqui para responder, é a melhor pessoa para responder.
Bom, vamos lá. O bacana, eu sempre falo, é a gente criar metas e objetivos a curto prazo. Quando você cria metas a muito longo prazo, você não vê muito resultado. E o que acontece? A pessoa acaba desanimando no meio do caminho. Agora, quando você faz metas a curto prazo, sei lá, emagrecer 1 quilo nessa semana, ou fazer determinados exercícios, uma caminhada, algo que esteja, né, no fitness, né, no, digamos assim, se movendo, a curto prazo, você começa a ver mais resultado. E isso te motiva cada vez mais a continuar, né? As atitudes, os pensamentos têm que ser de uma pessoa de fato que quer uma mudança na vida dela. É, eu lembro que a gente falou sobre modelagem, é sempre a pessoa pensar naquele atleta ou naquele exemplo de pessoa que ele tem, né, que ele gostaria de se tornar como aquela pessoa. Pensamentos sempre positivos, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho muita determinação. Pensamentos que vão gerar esse sentimento de mudança, de querer mudar. E tem que ter ação, né? Sem ação, a gente não chega a lugar nenhum.
Essas metas a curto prazo são importantes para você se manter num processo, como eu poderia dizer, gradual, né, de mudança.
Isso,
né,
isso. Até pode ser gerido, né, ser criado metas a longo prazo e a médio prazo, mas as metas a curto prazo te movem de uma forma fantástica para você ter essa fome, esse desejo para alcançar as de médio e longo prazo.
Hoje, por exemplo, eu tava vendo, comecei a pesquisar sobre a questão do PNL e fui parar num vídeo no YouTube mó barato sobre produtividade. E produtividade tem muito a ver com um nível de informação hoje que a gente tem absurdo, e às vezes você tem que fazer um determinado trabalho, uma atividade, e você tem uma missão para aquele dia, mas você não pensa naquela missão, você não pensa naquela meta para aquele dia. E como tem muita informação hoje, muita coisa para tirar a sua atenção, te tirar do caminho, seja um grupo do WhatsApp, um vídeo que você vê no YouTube, uma ideia que aparece na tua cabeça, hoje o conteúdo, a quantidade de informação é tão grande que dificilmente você termina o dia concluindo aquele objetivo, aquela meta ali que você tinha pra fazer naquele dia. E nesse vídeo ele fala sobre você acordar todo dia de manhã e pensar em pelo menos 3 metas, 3 coisas que você deseja realizar e executar naquele dia, pelo menos 3, e se comprometer a fazer essas 3, que essas 3 tenham relevância pra sua produtividade, seja no trabalho ou alguma coisa pessoal que você tenha que resolver que não pode postergar, enfim. Cara, eu comecei a praticar isso e tem muito a ver com isso aqui, é isso aí que você falou, Guilherme, que é essas metas a curto prazo, né?
Exato.
Eu comecei a praticar a minha produtividade aumentou bastante, assim.
É, se a gente fazer isso, você falou, né, mentalmente, né, de manhã já acordar pensando nessas metas diárias.
Exatamente.
Isso, meu, é fantástico.
O que acontece? Eu ainda falo um pouquinho, eu ainda vou um pouco além, eu anoto, pra não esquecer, de vez em quando eu olho. Eu olho assim, eu fiz isso aqui, ainda não, ó, parei, toma vergonha na cara e vai lá, o que faz?
Tá certo, faz um tópico, né, tópicos num caderninho.
É, eu tenho lá, 3 daily actions, aí eu boto lá, 1, 2, 3.
Tá?
Por ordem de prioridade.
Sensacional.
Bom, e aí vamos para a segunda pergunta do nosso amigo Jorge Neto, lá do Rio Grande do Sul. Ele fala: como se manter motivado quando estou fazendo tudo errado? Por exemplo, sei que devo seguir regradamente a minha dieta, mas tem dias que simplesmente não consigo.
Isso é uma coisa bem legal de falar, porque...
É autossabotagem?
Pode ser. Pode se tornar uma autossabotagem, né? Porque a pessoa, pra ela se manter motivada, ela tem essas metas, né? A curto prazo faz a pessoa se manter motivada. Mas nós não somos de ferro, né? Não somos Iron Man ainda.
Verdade.
Mas assim, a gente acaba tendo uma falha. E eu gosto de falar que não tem certo ou errado. O que existe é um resultado. Resultado, né? Então, assim, se caiu uma vez, 2, 3, meu, levanta. O importante não é quantas vezes você caiu, mas a fome, né? O desejo que você tem de permanecer caminhando, entendeu? Tem até um trecho do filme do Rocky Balboa que ele fala, né, pro filho dele, né? Que a vida, ela vai bater muito duro na gente. O que importa não é quantas vezes ela vai bater, mas o quanto você está disposto, o quanto você suporta a apanhar, a cair e levantar, entendeu? Isso eu acho fantástico. Então, como se manter motivado? Tem diversas formas de se manter motivado. Acho que a pessoa que tem que encontrar aquilo que mais motiva ela. Talvez, é isso que você falou, né, das metas diárias, de escrever num caderninho. Talvez ela levantar todo dia de manhã. Eu lembro que o Lineira tinha mencionado em um episódio, falando sobre o filho dele, né, que uma das motivações para ele levantar todo dia de manhã e se manter motivado era isso, né? Lembrar do filho dele. Nessa questão...
Na verdade, isso vai ao ar neste episódio.
Show de bola. Já deu uma adiantada aí pra galera.
É verdade.
E Mas na dieta tem que ter um foco, né? Eu lembro que a galera no episódio passado que falava da dieta, né? Do cara chato da tabela nutricional. Mas você tem que ter um certo rigor também. Tem que ter verdade.
Tu tem que ser o chato com você mesmo. Tem. Talvez não com os outros, mas com você mesmo você tem que ser chato. Você tem que se cobrar.
É, tem que se manter. E se você pensar assim, meu, ninguém tá vendo, eu vou comer esse brigadeiro. Vou comer esse doce, alguma coisa. Olha pro espelho. Olha pro espelho e lá você vai ver quem é a pessoa que de fato você tá enganando. Você pode enganar muitas outras pessoas, mas, meu, você tá buscando um resultado pra você. E isso é o melhor. É buscar o melhor sempre pra você. Fazer o melhor sempre pra você. É, a gente tem que, antes de amar outras pessoas, antes de fazer coisas por outras pessoas, a gente tem que fazer por nós mesmos. Primeiramente, fazer por mim, depois pras outras pessoas. Então, quando a pessoa tem essa consciência, essa noção, né, de fazer sempre o melhor pra ela, meu, ela vai colocar aquilo como meta e tem que ser importante, sabe? Tem que ser algo importante. Se não for importante, ela não vai fazer. Se aquilo de fato não for fazer a diferença na vida dela, ela não vai levar de uma forma tão rigorosa, digamos assim, entendeu?
E como você disse com relação às falhas, né? Que toda vez que a gente dá aquela escorregada, as pessoas tendem a se desmotivar automaticamente, porque ela, eu dei mole, eu falhei hoje, não vou conseguir. E aí as pessoas acabam se usando aquilo ali como muleta, mas a gente já falou num outro episódio, no episódio sobre o PNL, que como você mesmo falou, você procura falar sempre para as pessoas, né? Pros seus clientes, para as pessoas que você faz o coach, os treinamentos que você dá, para as pessoas procurarem a ser o melhor que elas foram naquele dia, no outro dia, não é verdade? Ou seja, se hoje você deu uma escorregada e comeu aquele brownie gostoso, eu falo do brownie porque, porra, brownie, quando eu olho, puta que pariu, eu não consigo não pegar.
Brilha os olhos.
Se você deu aquela escorregada e comer aquele chocolate na sobremesa depois do almoço, no outro dia, cara, tenta não fazer aquilo, só isso. Não se deixa ferrar o dia todo, a sua dieta do dia todo por causa daquela escorregada ali naquele momento.
Exato.
Não deixa, não se deixa levar por aquilo. E no outro dia, tenta não fazer. Se não conseguiu, tenta no outro dia. Mas também não fica usando como desculpa todo dia. Eu já não consegui, amanhã eu vou conseguir. Vai assim, não.
É.
Tenta ser sempre o melhor que você foi no dia anterior, não é verdade?
Exato. Né? E tem que parar com esse negócio de tentar. Eu vou tentar fazer. Meu, vai tentar até quando, cacete? Vai e faz o negócio. Faz acontecer.
Então a palavra não é tentar, é
fazer.
Eu vou fazer,
eu vou seguir isso, entendeu? Eu vou. Olha aí. Tem que ser isso. Porque se você
olha aí a dica foda pro Jorge Neto e pra quem também passa por isso.
Exatamente, uma dica aí pra geral é assim, ó. Meu, você chegou na sua casa, tá desanimado, tá cansado. Puta, será que eu vou treinar? Aí, se a pessoa vai, treina, beleza. Mas você chega em casa, você vê aquele brigadeiro na geladeira, ou aquele brownie, ou qualquer um refrigerante, você pensa assim, não vou comer isso agora não. Não vou tomar isso agora não. Eu vou deixar pra comer depois. Quando chegar depois, você fala assim,
tu esqueceu.
Quando chegar depois, a pessoa talvez vai lembrar, entendeu?
Uhum.
Você acha que eu não vou comer isso agora não, vou deixar pra depois ainda. E você vai deixando pra depois e depois, e sempre levando pra depois, e, meu, vai chegar uma hora que você vai esquecer e você vai conseguindo atingir seus objetivos. Vai chegar uma hora que vai ser natural pra você já não comer mais aquilo, entendeu? Pensando aí na dieta, que é a dúvida aí do Jorge Neto, e com certeza de muita gente também que tá ouvindo.
Caralho,
a gente. Então deixa...
Que foda. É tipo procrastinar uma atitude negativa.
Exatamente. É só as atitudes negativas.
É, porque as positivas tem que executar e não,
exato,
né?
Exato. É eu agir agora.
É verdade. Mal barato. Pô, maneiro. Eu gostei dessa aí. Acho que eu vou conseguir resistir mais aos brownies. E aí ele chega aqui e segue na pergunta número 3, a penúltima pergunta. Gostaria de saber também quais gatilhos mentais eu devo ativar antes de um workout difícil ou uma Hell Week, né? A famosa Hell Week do programa de treinamento Freeletics, que é uma semana que você treina todos os dias, os 7 dias, e o coach, né, o personal trainer, ele te passa mais de um treinamento por dia, ou seja, durante... Quando você chega nessa Hell Week, que é a última semana das 15 semanas do programa de treinamento Freeletics, o coach, né, esse personal trainer, ele te passa uma semana inteira de inferno, né? Uma semana infernal, como o nome diz, Hell Week.
É foda.
Que exatamente. Você passa uma semana inteira treinando 7 dias e fazendo mais de um workout por dia. E aí ele continua aqui. Achei interessante o que foi falado sobre pensar em uma grande conquista. Por exemplo, quando o Menezes conseguiu correr seus primeiros 15 km. Então ele volta naquela pergunta do gatilho, da âncora, né? Que a gente falou. A pergunta basicamente é: quais gatilhos mentais eu devo ativar?
Basicamente essa seria a resposta. Pode ser gatilhos mentais, você lembrar de alguma coisa, algo que te motive, seja um filme, seja uma pessoa que te gera essa mudança, né? Esse senso de determinação. Ouvir uma música também influencia muito, uma música que dispara uma adrenalina ou te faz ficar motivado, ou até mesmo falar alguma coisa, eu posso, eu consigo.
Ou então eu acrescento, né? Ou então vai lá no canal, podcast do SpartanCast e ouve um dos nossos áudios motivacionais.
A galera vai sair com sangue nos olhos pra fazer o que tem que fazer, pra se mover mesmo. Eu particularmente sou muito auditivo, então...
Além do SpartanCast, né? Você usa mais o quê?
É, além do SpartanCast, é claro, já tá... Eu falo SpartanCast pra todo mundo que eu encontro na rua. Isso é engraçado.
Cuidado pra não ficar o Spartan chato, hein?
É verdade. Uma coisa que pra mim funciona muito, assim, eu ouço muitas trilhas sonoras de filme. Então eu tenho no meu celular, eu saio pra correr, ou saio
aquelas
pra fazer
épicas,
um treino,
né?
Épicas. É, temas de alguns filmes, tipo Gladiador, Troia, Rei Arthur, Transformers. É alguns filmes, assim, que tem umas músicas fodas, sabe? É,
tipo Hans Zimmer, né?
Hans Zimmer é um compositor, é um maestro que eu, meu, particularmente sou fascinado por ele. É, Audio Machine também é muito legal.
É, o Audio Machine, se vocês repararem, procuram lá no YouTube, caro ouvinte, vocês vão ver que a nossa abertura, vinhetas, algumas, muitas coisas a gente usa da trilha sonora do 300 de Esparta e do Audio Machine, que por acaso eu conheci o Audio Machine pesquisando sobre a trilha sonora dos 300 de Esparta, que eles usam algumas músicas do Audio Machine.
Fica a dica aí pra galera, tem vários filmes, filmes do Batman, a maioria da trilha sonora é feita pelo Hans Zimmer, então são músicas instrumentais que te muda, sabe? Muda o seu estado emocional, gera aquele como se fosse um estado de euforia dentro de você, né?
É, elas são geralmente num tom crescendo.
Exato.
O crescendo é um termo que a gente usa na música, né? Quando eu era mais novo eu tocava violino, né? Então tem um pouco de influência muito da música clássica. E o tom crescendo é quando você, me corrijam aí os músicos se eu estiver falando merda, é quando você vem de uma música calminha e ela vai crescendo, ela vai se construindo, ela vai ficando grande, ela vai ficando massiva, ela começa a te arrepiar e você começa a querer quebrar a parede, dobrar a barra no meio.
Exatamente. E é isso aí que faz você correr os 15 km, os 25, que não, né?
Exatamente. Então. Eu sou auditivo também, então, Guilherme, eu totalmente compartilho do que você usa nesse sentido como gatilho. Música, pra mim, é o melhor gatilho mental. Eu não consigo treinar sem o meu fone de ouvido lá. Eu tenho lá aquele coldrezinho pra botar o celular pra não me atrapalhar nos meus workouts. Tenho um fone próprio pra atividade física pra ficar presinho no ouvido, não atrapalhar. E, cara, eu não consigo treinar sem, não consigo.
É show de bola, fica a dica aí, galera.
Então vamos aí pra última pergunta do nosso caro amigo espartano Jorge Neto. Na quarta pergunta ele fala: como fazer metas a pequeno e a longo prazo, como por exemplo conseguir um six pack. É mais ou menos a mesma coisa da pergunta número 1, mas assim, vamos usar como exemplo o que ele falou aqui, o six pack, né?
Exato.
Que metas a pequeno e a longo prazo ele pode estabelecer para chegar lá naquele $1 milhão, né? Como o nosso amigo Henrique falou do último podcast, que é o Six Pack Abs dele também.
Exato. Um exemplo bem bacana, o Six Pack. Valeu aí, Jorgeão. Cara, o Six Pack, ele em si já é um... São metas praticamente diárias, né? Então tem que ter meio que uma disciplina em seguir aquilo, né? Metas a curto prazo, elas cobram muito de você. Isso vai gerar também uma mudança depois nas de longo prazo. Talvez pessoas mais gordinhas, eu gosto de falar pessoas mais cheias de amor, as pessoas mais gordinhas, pra elas são metas a longo prazo. Mas isso não pode desanimar, isso não significa que você nunca vai atingir o seu objetivo. Tem que ter um foco, tem que ter constância. Então essa questão do foco, acho que é a palavra de ordem pra gente gente alcançar as metas, seja ela a curto prazo, a médio ou a longo prazo. E não se conformar em ter atingido aquele objetivo. Ah, pô, eu consegui o meu six pack, tão sonhado six pack ABS. Meu, é continuar, sabe? É buscar novas metas, novos objetivos. Ah, tô trincado, pô, mas e meu condicionamento físico, como é que tá? Tem muita gente de academia que é assim, os caras são muito bombados, muito fortes, mas eles não têm um condicionamento físico. Talvez, se eles pudessem balancear, ter um equilíbrio entre condicionamento físico e estética, seria uma coisa muito bacana. Mas não se acomodar simplesmente em conquistar um six-pack. Ter outros objetivos, outras metas.
Teve uma dica que um dos nossos ouvintes deu, né? Que a gente acaba usando muito termo em inglês, né? Mas para nosso ouvinte aí que não sabe o que é um six-pack abs, é o abdômen tanquinho, né? O abdômen rasgado, trincado.
Os gominhos, né?
Os gominhos, exatamente, os gominhos. E eu me lembro quando o pessoal ficava zoando, ó, o Menezes aí, tá aparecendo os gominhos. Eu ficava todo orgulhoso, né? É, realmente, é como tem um cara que é um treinador que eu respeito muito e tem muita influência, ele é um coach das estrelas, ele treina muita estrela hollywoodiana e era preparador físico de time de futebol americano, que é o Jeff Cavalier. Ele fala que o abdômen tanquinho é como se fosse uma medalha de honra ao mérito. Por que uma medalha de honra ao mérito? Porque, porra, pra tu conseguir aquele abdômen, caraca, você ralou muito. Então é como se você fosse pra guerra e ganhasse uma estrela púrpura, sabe?
Uhum.
Por ter feito um ato heróico e conseguido um resultado. É a mesma coisa o abdômen tanquinho, porque um cara que ele tem um abdômen trincado, ele tem um modo de vida mais saudável, um modo de vida mais regrado e disciplinado para a execução de atividades físicas e alimentação. Então, se eu posso dar uma dica também, complementando o que o Guilherme falou sobre as metas a pequeno e curto prazo, eu entendi o que ele falou, no sentido de que, é claro, vai depender do seu estado atual. Se seu estado atual, você tá cheio de amor, né? Cheio de amor para dar, cheio de gordurinha para apertar. Claro que a meta do six-pack é vai ser, né, do abdômen tanquinho, vai ser a longo prazo. Agora, se já, você já tá magrinho, já tá alguma coisa aparecendo, aí já vai ser uma meta, talvez, a médio prazo. O que você pode definir como metas de pequeno pra chegar, né, que são as pequenas metas que vão sendo concluídas diariamente, como o Guilherme falou logo no início, né, na primeira pergunta do Jorge Neto, para você chegar numa meta maior lá no final. Uma meta a longo prazo, um objetivo a longo prazo, ele é construído de pequenas várias metas diárias, não é verdade, Guilherme?
Exatamente, exatamente.
Como uma pequena meta, por exemplo, você pode pensar assim, caramba, essa semana eu não vou consumir nada de gordura. Ah, essa depende da sua dieta, claro, né, porque tem a galera da paleo, depois a gente vai trazer esse tema aí. Mas enfim, dependendo da sua dieta, você traça essa semana, a minha dieta fala que eu não posso comer pão de massa branca. Então, coloca uma meta diária, eu não vou comer pão de massa branca. E pra uma meta final na semana, tipo, eu não vou comer nada de massa branca, quer dizer. E se você não conseguir atingir aquela meta, você cria alguma ferramenta pra você se punir por aquilo ali. Por exemplo, eu tinha o dia do lixo. Então, quando eu falhava na minha alimentação durante a semana, o dia que eu ia fazer o dia do lixo, eu cancelava o dia do lixo como uma punição. Então, se eu posso dar uma dica pro nosso ouvinte com relação às metas diárias, é estabelecer as coisas dentro da sua dieta e também dentro da execução dos exercícios que você tem que fazer para chegar lá. Se é um workout de abdominal que você tem que fazer naquele dia, faz. Essa é a tua meta diária, a meta a pequeno prazo, correto, Guilherme?
Perfeitamente, exatamente. Boa colocação.
Então, assim, a gente conclui aqui a leitura de e-mails com a dúvida do nosso amigo Jorge Neto e seguimos com a história de transformação, também acompanhado pelo nosso coach aqui, João Guilherme. Essa transformação, quem nos mandou foi o Vinícius Gomes de Souza, carioca, e ele conta aqui a história de maneira bem breve, e o nosso ouvinte vai poder ver a foto da transformação dele lá na nossa aba Transformações no nosso site www.spartancast.com. E se você quer ter a sua história contada no nosso podcast e ter a sua fotinha exibida lá, né, para mostrar o seu orgulho, mostrar a sua medalha de honra ao mérito, o seu resultado, nos envie um e-mail para spartancast@spartancast.com. E aí eu vou seguir aqui na história do Vinícius Gomes de Souza. Ele fala o seguinte: conheci o Freelag pelo marido de minha prima, que estava conhecendo o aplicativo, mas não seguiu em frente. Sempre fui praticante de esporte, frequentei a academia desde os 16 anos e, devido a doenças respiratórias, fiz natação desde os 4 anos de idade. Mas com a rotina apertada que estava levando ultimamente, não tinha tempo de ir à academia e dificilmente ia nadar. Foi aí que o Freeletics entrou perfeitamente para se encaixar nessa minha rotina louca de trabalho noturno. Ele botou aqui, entre parênteses, que ele trabalha de 17 horas às 2 horas da madrugada. Ele fala que também estuda de manhã, que é de 7 às 11. Ou seja, pô, puxado, né?
Bem puxado.
Ele tem que dormir em algum período aqui que eu ainda não consegui identificar. Mas é puxado, né? E aí fica realmente difícil você... É um horário muito difícil pra você encaixar qualquer outra coisa, como, por exemplo, ir pra academia, né? Porque, às vezes, o horário que você tem disponível, tu tá dormindo e a academia tá aberta. E aí, o horário que tá acordado, a academia tá fechada. É bem complicado mesmo. E aí ele fala assim, eu precisava de treinos rápidos, assim como do programa de treinamento Freeletics. Treinamentos rápidos e eficientes. E aí foi assim que me apaixonei pelo esporte. Em 3 semanas, tive uma grande diferença de 5 quilos. Isso sem cuidar da alimentação. Com esse rápido resultado, fiquei ainda mais motivado e comecei a me dedicar mais e mais, não só nos treinos, mas como também na alimentação e buscando cada dia mais conhecimentos sobre esses assuntos. É exatamente esse fenômeno que ocorre com todo mundo, né, o Guilherme? Aquela coisa do reforço positivo, né? Você obter um resultado, você consegue atingir um objetivo, seja perder 1 quilo. E aquilo ali vai te animando quando você vê, você já tá começando a ficar fanático em dieta, etc e tal.
Que é aquela coisa da motivação, né? Começa a ver o resultado e isso te motiva a continuar, a não desistir. Aí eu sempre falo pras pessoas, meu, vai firme, sabe? Continua, porque uma hora vai dar resultado. E quando dá o resultado, a pessoa emagrece, ou falando lá do ABS, começa a ver os gominhos, né, o tanque já formado, isso motiva e a pessoa tem mais desejo de continuar, é o caso do nosso amigo aí.
Ele conclui aqui, claro, não posso deixar de citar o pessoal do grupo Freeletics Brasil do WhatsApp, que nos dias difíceis sempre estavam lá para motivar, tirar dúvidas e dar dicas. Eu sempre dou essa dica também, o Guilherme, pro pessoal quando vai começar algum programa de treinamento. Procurar se envolver com pessoas que estejam com o mesmo mindset. Se cercar de leões, a verdade é essa. Porque as pessoas te ajudam a se manter motivado nesse caminho, não é verdade? Elas estão passando pela mesma situação. Então uma ajuda a outra, né? Um vira muleta da outra pessoa.
É, exatamente. Né? Estão compartilhando ali da mesma, entre aspas, da mesma dificuldade, né?
Isso é muito importante. Então qualquer que seja o esporte que você vai fazer, seja uma corrida, uma natação. Hoje em dia tem material, tem comunidade, grupo Facebook, grupo no WhatsApp, pra tudo que é coisa possível. Então, fica a dica aí, procure se relacionar, conhecer pessoas do meio onde você quer atingir o objetivo ali esportivo, que essas pessoas vão te ajudar a te manter motivado, assim como muita gente conseguiu grandes resultados com o Freeletics, seja ou qualquer outro programa de treinamento. Procure se cercar de leões sempre. E assim a gente fica com mais uma leitura de e-mails e seguimos no tema principal.
Então vai lutar mesmo?
Pô, começa a treinar amanhã.
Ok. Eu fiz uns contatos. Posso ganhar algum dinheiro nisso. Publicidade.
Com certeza, faça isso.
Obrigado.
De nada.
Tchau.
Você está nervoso com a luta?
É, tô assustado.
Não parece.
Eu não posso aparentar.
Então você não tem que lutar.
Mas eu acho que tem.
Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora com tudo isso de novo vai acabar sendo muito pior.
Não tem que ser, filho.
Ah, mas vai ser.
Por quê? Você tem muita coisa.
O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho e isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim.
Acha que eu prejudico você?
Acho. Tá me prejudicando.
Essa é a última coisa que eu quero na vida.
Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga para o que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso? Acha que isso está certo? Você acha?
Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.
Bom, Almiro,
manda.
Fala pra mim aí, pra você, em poucas palavras, o que você acredita ser tão fácil desistir?
Eu acho que o ponto principal pra desistir é justamente o que a gente chama de zona de conforto, né? É muito mais fácil a gente estar na nossa zona de conforto do que sair e se movimentar. E porque sempre a gente... É sempre uma ação. A ação envolve um movimento, envolve gasto calórico, envolve se mexer. Então, a gente... É muito mais fácil eu ficar aqui tranquilo. Cheguei em casa do serviço, nossa, sentei no meu sofá, relaxei. Então aqui é a minha zona de conforto, minha esposa já está cuidando das crianças. Ah, não vou descer para treinar, não vou fazer nada. Eu acho que a zona de conforto é um dos pontos impactantes, mas sempre a mente é que manda, né? Então é ela que vai te causar essa renúncia. De fazer uma atividade, de se mexer, de suar e botar coisa pra frente.
E Henrique, pra você, poucas palavras.
Cara, como já diria o nosso amigo Newton, o corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força resultante não nula seja aplicada a ele. Então, é muito mais fácil ficar no sofá, é muito mais fácil ter preguiça. Então, o fator principal vai ser justamente a nossa força de vontade e a nossa vontade de mudar, né? Isso aí é que vai tirar a gente dessa desistência, dessa coisa de não fazer.
Traçando um paralelo com o que o Almiro falou, é bem aquilo da zona de conforto, né? A inércia é igual a zona de conforto.
Exatamente.
E você, Guilherme, poucas palavras, que você acredita essa desistência aí?
Eu acho que é a falta de atitude das pessoas, né? Eu gosto de dizer que atitude e ação tem que ter constância, tem que ter movimento para você ter seus resultados, para você atingir as suas metas, os seus objetivos. Assim como o Almir e o Henrique também falaram, né? Na zona de conforto, no corpo em repouso, se não houver ação, se não tiver atitude, as pessoas nunca vão chegar a lugar nenhum.
Entendi. Então a persistência seria uma atitude, uma decisão sua, isso.
Não
é isso?
É, não é só decidir, né? Eu decidi fazer, eu decido hoje levantar da minha cama. Eu tomei uma decisão, é simples, mas eu tenho que ter ação, eu tenho que me mover, sair dessa zona de conforto, igual o Binato mencionou.
A persistência, ela é o oposto da desistência, traçando aí um paralelo, tentando simplificar. Dentro de um conceito que eu li num site aqui, a persistência é uma ideia firme e constante de algo que se pretende fazer. Então tem muito aquilo que você falou da atitude, né?
Isso.
De decidir e tomar uma ação.
Exato.
Só que a persistência, ela vai além nesse conceito, né? Persistir mesmo na presença de incômodos ou dificuldades. Segundo o texto, é uma virtude fundamental para o sucesso, né? Pois fortalece a vontade e a atitude das pessoas. Então ser persistente não é uma tarefa fácil, porque é muito fácil a gente encontrar obstáculos, né? E querer desistir, querer permanecer na zona de conforto, não é verdade?
Com certeza.
O que a gente pode entender dentro do ser humano, é essa questão da zona de conforto, a desistência tem a ver também com comodismo, não tem? Vocês concordam?
Concordo.
Sim, cara, eu não consigo ver. Eu como convidado, não especialista, e tô aqui de intrometido, eu vejo muitos outros fatores que me... E aí eu tô usando o meu caso, que às vezes me fazem não sair, né? Não ter esse ato de sair e tomar uma ação. Eu treino já há bastante tempo e às vezes acaba acontecendo isso. Eu acho que o dia a dia, e aqui nós temos que ter a mente muito aberta para colocar em prática a teoria. Eu acho que é por isso que vocês estão aqui, para nos ajudar a sair dessa zona de conforto, porque é muito difícil sair. Só que eu não me sinto acomodado, eu tento todos os dias e algo me impede. Estava escutando sobre, lá no primeiro episódio que vocês falaram, sobre os gatilhos, né?
Sim.
Aquilo foi muito bacana, assim. E eu confesso que realmente adianta. Eu treinei uma ou duas vezes utilizando o que vocês falaram. Só que, no meu caso, eu tenho um pouquinho da questão da decepção, de não atingir, o medo de não atingir o objetivo. Então, eu bato um pouquinho mais pra isso. Digamos que eu não tomo uma ação, porque eu acho que essa ação não vai ser suficiente para atingir o que eu quero. Para não rolar a decepção, eu acabo não agindo.
Tô tentando te simplificar dentro do que você falou. A desistência, ela tá linkada não só com essa zona de conforto, mas com o medo do insucesso,
exatamente,
vamos dizer assim.
Exatamente, exatamente.
O medo de não conseguir atingir o resultado, né? Seja conseguir fazer o exercício completo, conseguir reduzir seu tempo na corrida, conseguir correr uma distância maior, ou fazer a quantidade de barras que você gostaria de fazer. Enfim, o seu objetivo, o teu medo de não atingir esse objetivo também seria um fator que nos faz desistir.
Com certeza.
Seria um fator que nos desmotiva, vamos dizer assim.
Sim, pegando, traçando um paralelo com o exercício que eu pratico e nós, alguns de nós praticamos também, que são o que é o Freeletics, que existem alguns treinos específicos. Tem treinos que eu faço em 20 minutos, entendeu? Hoje eu sei, se eu fizer esse mesmo treino, eu não vou atingir esses 20 minutos e isso vai me decepcionar. Então eu nem começo a fazer esse treino pra não me decepcionar, saca?
Então, dentro do que a gente falou aqui, o Henrique, o Lineiro acrescentou de maneira bastante interessante, né, do ponto de vista de quem tá do outro lado, né, do lado negro da força, né, da galera do mimimi, das desculpinhas, né, o Lineiro?
Exatamente, toda a galera do mimimi agora.
Você tá representando aqui a galera do mimimi, né?
Isso aí, com muito orgulho, cara.
Você tem vergonha de falar isso não, cara?
Pô, cara, eu, pessoal do grupo lá que não me escute, né? Mas eu sempre sou o cara que dá tapa na cabeça e manda eles parar de mimimi. Mas, cara, a gente fraqueja também, né? A gente fraqueja. Infelizmente, a molecada aí tem a gente como referência no nosso esporte. Só que a gente tem que resolver os nossos problemas antes de resolver os deles, né? E aí acaba rolando aquela responsabilidade de ajudar o outro a sair dessa zona de conforto, e palavra todo mundo consegue distribuir, né, cara? Mas ação já é mais difícil.
Mas se isso te consola, cara, eu não vou tirar o que tu falou da edição, não. Todo mundo vai ouvir. Pode deixar que nosso ouvinte já está te ouvindo.
Não, fica tranquilo. Eu tô aqui justamente pra dar essa cara, esse lado real aí do problema.
Da cara a tapa,
exatamente,
né?
Exatamente, porque assim, cara, eu tô aqui justamente pra isso, né, cara? Que é muito bonito o cara teorizar, o cara falar que tem que fazer, que tem que acontecer. Só que eu tô aqui agora pra dizer que eu sou um cara que treina aí já mais de ano e eu tenho meus pontos de fraqueza e eu tenho dificuldade pra sair. E muitas vezes eu saio só pra poder ajudar uma outra pessoa. Só que eu quero pegar essa teoria de vocês aqui, terminar a nossa conversa, pegar a teoria de vocês e amanhã conseguir levantar e treinar.
Show de bola, legal. É bom que você exemplifica, né? Essa coisa.
Com certeza.
Beleza, então aqui enumerando basicamente o que a gente falou, né? Por que seria mais fácil desistir? A gente falou da zona de conforto, falou da ansiedade por gerar um resultado e ter medo de não dar certo, né? O medo do insucesso, aquela nossa expectativa de atingir um resultado, atingir um objetivo. Isso também seria um motivo para nos fazer desistir. Mas tentando linkar dentro da nossa psique aí, a persistência, ela está muito ligada à comodidade, está confortável na situação, a falta de vontade de mudar, como a gente falou no nosso último cast sobre programação neurolinguística. Mas psicologicamente falando, a desistência seria um mecanismo de defesa, vamos dizer assim?
Sim, pode.
Sim, certeza. O Anthony Robbins, ele fala que justamente nós fazemos as coisas por causa de duas emoções. Ou a gente faz pra afastar a dor ou pra obter prazer. Exato. Então foi bem o que o Linero falou. Ele muitas vezes deixa de treinar porque ele não quer se decepcionar. Ele quer evitar de sentir a dor. Então, o que é que eu acho que tem que acontecer? Tem que existir um ajuste de mentalidade. Mudar o seu mindset, entendeu? Você tá focando na sua dor, mas você tem que focar no qual vai ser o prazer que terminar o seu treino vai lhe dar, entendeu? É justamente a questão do ajuste do mindset, da sua mentalidade. Com a mentalidade negativa, realmente, a acomodação, a gente só quer ficar em casa, não quer realmente mudar. Por exemplo, Lineira, tu falaste que quando tem alguma pessoa pra ajudar, você vai.
Sim.
Então, isso é uma coisa que te fortalece. Talvez
com
você
certeza.
Não tenha... Existem convicções que nós temos, que são convicções fortalecedoras e as que nos enfraquecem. Então, você tem que procurar focar nas coisas que te fortalecem. E a partir daí, você começa a trabalhar isso aí.
É, então, não, exatamente. O Lineira, ele foca nas dificuldades. Então você fica pensando nas dificuldades para atingir o seu objetivo. Fica, ah, não vai dar certo e tal. E na verdade, o seu foco, você tem que focar no resultado esperado. Pô, por que que eu tô treinando? Eu tô treinando por quê? Porque eu quero atingir um resultado. Eu quero atingir um objetivo. É o meu foco. É um resultado esperado. É aquele desejo. Então, talvez o seu foco não seja o mais correto. Talvez se você mudar o foco, não. Meu foco é esse outro. Não, esse realmente é o foco que me motiva, né? Que vai me trazer motivação, que vai fazer eu acordar e falar, meu, eu quero chegar nele. Então, às vezes, com ajuste de foco, não ficar pensando nesse insucesso, e sim ficar pensando no seu foco, no seu resultado. Como eu falei, a zona do conforto, você cria barreiras mentais, tô cansado, você sempre tem um problema pra pensar. No seu caso, você não falou, né? Mas pode ter pessoas negativas te falando, não, velho, faz mesmo que não vai dar certo, isso acontece com...
Não, a pessoa negativa sou eu, na real, né? Cara, eu sou muito negativo. Eu sempre vejo pelo pior lado possível, cara. Isso aí, eu tenho reclamação de tudo que é lado. Então, eu sempre vejo pelo pior lado possível. Eu sempre penso na merda que pode.
Então, mas você já parou pra pensar que você vê pelo pior lado possível quando você tá treinando sozinho, ou quando você tem que treinar sozinho. Mas você não vê pelo pior lado possível quando você tem que treinar com alguém. Porque é como se você se motivasse, porque você precisa mostrar pras outras pessoas, né? Ou a pessoa que você vai treinar, que é como se você fosse, tipo, meu, eu tenho que ser o exemplo pra essa pessoa, eu tenho que superar, eu tenho que treinar. Então você não acaba sendo o fator negativo quando você tá com essa pessoa. É como se você quisesse ser um estímulo de motivação pra ela. É bem aquilo que o Henrique falou, são as crenças, né? As fortalecedoras e as limitadoras. Quando você vai treinar com outra pessoa, você tá utilizando uma crença fortalecedora, entendeu? É como se você estivesse indo treinar pela outra pessoa, certo? Mas você tem que pensar que você tá treinando pra você, que daí entra aí naquela coisa das crenças fortalecedoras, questão do prazer, entendeu? Do código do prazer. Então, assim, tem que buscar esse prazer, tem que... Esse prazer de treinar com outra pessoa, de mostrar que ele também pode, que ele também tem uma energia, tem disponibilidade igual a você, tem que permanecer em tempo integral. Entendeu? Não só quando você tá treinando com outra pessoa, mas também quando você decide treinar sozinho, quando você tem essa ação de treinar sozinho.
É interessante, dentro desse ponto de vista, né, a gente fazendo esse paralelo com o Lineira e tal, aconselhando ele no sentido de como ele romper esses paradigmas, porque é realmente uma mudança profunda de mindset. Você tem que focar menos no resultado e mais no objetivo, vamos dizer assim. O objetivo é fazer o exercício. Faça o exercício, não importa quanto tempo leve. O resultado ele vai vir com certeza, com o tempo. Mas não quer dizer que você fez um exercício num determinado tempo e dessa vez você não conseguiu bater aquele tempo, fez num tempo muito maior, mas o objetivo está sendo atingido, que é fazer o exercício. É uma questão de mudança de mindset, né? Uma mudança...
Mas olha só, qual que é o seu objetivo, Lineira? Você já traçou o seu objetivo para quando você faz uma atividade física?
Sim, ficar gostoso pra caralho, velho.
Olha só o que eu vou te falar, então. Se você quer ficar gostoso pra caralho, você concorda comigo que o músculo, ele não sabe contar tempo? Se você sabe, tá batendo um PB ou não, ele não sabe contar tempo. E olha só, a gente falou em você ir atrás do foco, alcançar um resultado. Mas você também, você pode usar, como o Henrique tava falando, se afastar da barriga flácida.
Sim.
Pega o seu filho, puta, você não quer treinar, põe o seu filho na sua frente e fala pra ele, fala, meu, vai treinar, senão você vai estar gordo.
Papai, quando tu voltar do trabalho, liga o celular, vai fazer burpe, pulo chinelo, pulo, agachamento, tudo, tá? Pra te não ficar gordo.
Boa.
Ele fala isso. É um bom motivacional também. Filhos são ótimos motivacionais, porque quando tem filho junto, envolve emoção.
E a emoção, ela também pesa.
Rocky, do you believe that America is the land of opportunity?
Yeah.
Essa visão de que persistência é o oposto da desistência. É importante entender por que persistir é tão difícil. Uma das coisas que tem muito a ver com persistência é o foco no seu objetivo. E se manter focado cansa, porque você acaba ficando exaurido, né? E nesse ponto, esse cansaço, como que a PNL pode nos auxiliar para nos manter focado?
Tem várias maneiras, né, da gente manter focado. Uma das coisas que é muito difícil manter o foco é a questão do esforço, né? Ainda bem que você falou aí do exaurido, né, do esforço físico, mas eu acho que o que mais pesa para muitas pessoas, né, em vários esportes, é a questão do cansaço mental, né, da exaustão mental. É quando a gente tem muitas coisas na cabeça, né, na psicologia a gente fala da SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Fala-se muito de vários profissionais que têm essa síndrome, né, advogados, psicólogos, professores, pessoas que utilizam muito essa capacidade mental, né, neural, né, pessoas que trabalham com TI. Mas isso eu acho que dá pra se colocar também pra atletas, que é uma luta.
O que seria isso? Síndrome do Pensamento Acelerado?
É quando você coloca muita coisa na cabeça. Então, vamos pegar o exemplo o Lineira, né? Vamos falar assim, de todas as pessoas que treinam, né? Quando ela tem essa dificuldade de manter o foco, né? O pensamento. Porque daí fica aquele conflito interno de pensamento. Tipo, meu, eu preciso treinar, mas eu também quero descansar, mas eu tenho que alcançar o meu objetivo, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Então, ela começa a pensar em muitas coisas e acumula junto com coisas do dia a dia, ou outros fatores, outros problemas que as pessoas carregam. Esse esforço mental, ele acaba sendo mais prejudicial do que o esforço físico. Porque é aquela coisa, né? A gente tem capacidade física de ir mais além do que aquilo que a gente pode imaginar. Pegar o exemplo básico aí, você achou que não ia conseguir correr os 15 km. E você foi lá, quando chegou nos 9, você falou, meu, vou correr essa porra agora inteira. E correu os 15 km, depois fez várias outras maratonas aí. Então, assim, você viu que o seu corpo pode ir mais além. Então, o nosso esforço físico, a gente consegue superar, a gente consegue driblar. Agora, o esforço mental, nós não conseguimos identificar quando isso está acontecendo, entendeu? Por isso que é bacana a gente ter um auxílio ou ter uma pessoa que nos auxilie. Não que treinar sozinho vai ser sempre prejudicial, né? A pessoa que ela consegue ter esse desenvolvimento intelectual, né, desse código da inteligência, digamos assim, de manter o foco, de manter essa disciplina, né, mental, ela consegue ter um sucesso em vários outros âmbitos da vida dela, seja pessoal, profissional, várias coisas, esse autocontrole, entendeu?
Uhum. Entendi.
Então, quando ela tem muitas coisas na cabeça, ela acaba se boicotando, né? Ela se sabota por conta disso. Aí fica, mas eu tô cansada, mas eu preciso descansar. Ela até consegue fazer o treino, ela até consegue desenvolver o esporte ou o que ela for fazer. Porém, ela se sabota por conta dessa capacidade mental.
Ah, interessante. Você disse Síndrome do Pensamento Acelerado, é isso?
Isso, SPA.
SPA. Existem hoje muitas formas de distração, né, cara?
Muitas.
Por exemplo, você tá em casa e você tem uma meta, você tem um objetivo para aquele dia. Mas de repente você olha e tá fazendo outra coisa totalmente diferente porque você ficou distraído ou lembrou de outra coisa. Isso é uma batalha minha diariamente, né?
Exato.
Eu tenho essa batalha muito grande. Hoje em dia, a maior dificuldade do ser humano é se manter focado por causa da quantidade de informação que a gente tem em todo lugar, né?
Exatamente.
A gente tem informação vindo por todos os lados, na verdade?
Exato. Ó, só pra você ter uma ideia, essa SPA é uma fonte, né? Quem desenvolveu foi Augusto Cury, né? Inclusive é um psiquiatra brasileiro. Particularmente eu gosto pra caramba dele. Ele que desenvolveu essa técnica. Então, tem alguns livros que ele fala, se a gente começar a analisar, fazer um parâmetro aí, nos séculos passados, você vê que a gente teve aí vários pensadores, várias mentes brilhantes, né? Einstein, Newton, e foram se desenvolvendo muitas teorias através dessas pessoas. É porque, naquela época, no século que eles viveram, eles não tinham tanta distração quanto a gente tem hoje, né? Eles tinham um foco muito grande, não tinham coisas que tirassem concentração. Hoje em dia a gente tem que driblar aí, é com trabalho, é com trânsito, é celular, é televisão, é rádio, é smartphone, é WhatsApp, são várias coisas que nos tiram o foco, né? Isso que você falou, né? E fazem a gente
telefone
perder...
Telefone dele é um assassino, cara. Telefone é um assassino.
É muito. Então, assim, hoje é muito fácil a gente perder o foco que a gente tem. Então, dificilmente a gente encontra hoje uma mente brilhante. Não que a gente não encontra, mas tá cada vez mais escasso pessoas que trabalham na concentração.
Você fala gênios, né?
Isso.
Gênios é, mente... hoje na nossa sociedade,
não
né?
Não tem, não tem. Se a gente pegar aí os últimos, talvez foi Steve Jobs e... sei lá, entendeu? Foi...
É, galera da década de... é, que é, é da década de 60, 70, que se já, não me engano.
É, que basicamente foi uma das últimas gerações de pensadores, não é que hoje não tenha, mas eles conseguiram trazer isso, né, a longo prazo e chegar até agora. E outras pessoas estão nascendo, estão surgindo, porém de uma forma mais tecnológica, né, utilizando todas essas ferramentas, essas coisas. Hoje em dia, com a tecnologia, a chegada da tecnologia... é, se dispersa muito, né? Perde-se essa essência da concentração e tá cada vez mais difícil as pessoas desenvolverem essa inteligência, né, emocional, essa inteligência intelectual, essa inteligência da concentração. Eu que gosto dessa palavra inteligência, acho que é uma coisa bacana quando você se trata da parte mental, né, do desenvolvimento, ainda mais que a gente tá falando de foco. É como se fosse uma disciplina escolar, né? Você desenvolver essa inteligência do seu foco. Aquela coisa, por onde vai o seu pensamento, vai todo o seu foco. Então, se você não tá pensando que vai querer intensamente, não tá pensando intensamente naquilo, seu foco vai para outra coisa, né? Tem outra... eu não lembro quem é o pensador, de quem é essa frase, mas ele fala assim que a gente está onde o nosso pensamento está. Então, se você tá pensando na sua cama, tá pensando numa zona de conforto ou algo do tipo, você vai direcionar todas as suas energias, as suas forças para esse lugar ou para essa atividade, entendeu?
Mas essa genialidade na época, né, desses grandes pensadores, se dava pela especialização desses caras, tipo, por eles terem capacidade de se manterem concentrados por um maior período de tempo, talvez pela vida deles toda, num determinado nicho, num determinado assunto, e se tornaram gênios nas suas disciplinas, vamos dizer assim, por isso?
É porque tem aquela coisa da época também, né? Hoje a gente vive numa época totalmente diferente da que eles viveram, né? É muito... talvez seria até uma grosseria fazer essa comparação da época que eles viveram com a nossa época. É uma geração totalmente diferente. Mas eles conseguiram desenvolver algumas capacidades, desenvolver uma inteligência para muita coisa, mas para outras coisas eles não conseguiram desenvolver, entendeu? Uhum. Então a gente pode se falar que Einstein, ele, meu, desenvolveu várias fórmulas, foi um crânio, um gênio, mas se você pegar a história dele, ele tinha o contato dele com os filhos era totalmente difícil, sabe? Era totalmente ruim. Então ele desenvolveu muita capacidade intelectual em algumas coisas, mas em outras coisas isso não aconteceu, entendeu?
Ele era um gênio da física, um gênio da lógica, vamos dizer assim, mas não era socialmente inteligente.
Exato.
Vamos dizer assim.
Ele não tinha
uma inteligência emocional, né? Ele era
isso.
Muito
Exato. Bastante, então, assim, o foco dele era totalmente, tipo, em estudos, em desenvolver isso, aquilo, mas ele não olhava para as coisas ao redor, ele não tinha essa visão multiangular, né, essa visão mais flexível. Uhum. É como se tivesse um cabresto, né, que é aquele ferramenta que o cavalo usa lá na charrete. Uhum. Então, assim, só foca naquilo. Quando a pessoa, ela desenvolve essa capacidade de ter uma visão flexível, de olhar por outros ângulos, ela acaba se desenvolvendo muito mais intelectualmente e ela consegue ter essa percepção de pra onde tá indo o foco dela, pra onde tá tendo toda a sua distração, que é tudo isso que a gente tá falando, né? Porque é difícil se manter focado. Então ela consegue ter essa percepção, ver pra onde ela tá direcionando a energia dela e reverter esse jogo, entendeu? E voltar a ter o foco naquilo que é o objetivo dela, de fato.
Um dos outros fatores que, segundo especialistas afirmam, porque é tão difícil persistir além do foco, né, além de se manter focado, o outro motivo seria também a falta de fé no nosso próprio potencial. Muitas pessoas não conseguem criar aquela característica de autoconfiança, acreditar nelas mesmas. Então, isso estaria muito ligado num dos fatores que torna tão difícil persistir também. Dentro dessa visão, como é que a gente consegue desenvolver melhor a fé em nós mesmos? Quando eu falo fé, é acreditar no nosso potencial, acreditar nas nossas capacidades, ter autoconfiança, convicção em nós mesmos. Como é que a gente consegue desenvolver isso?
Bom, pelo menos pra mim, né, a questão da fé. A fé, pra mim, é como um músculo. Ela precisa ser exercitada. Então a maioria das pessoas não tem fé realmente. A maioria das pessoas acredita que nem consegue. Muitas vezes ela nunca tentou, mas ela acha que ela não vai conseguir.
Cara, é aquela pessoa negativa, né? As pessoas negativas e pessimistas, elas sempre partem do não. Eu confesso, eu não tenho muito paciência com pessoas assim, eu vou ser sincero. Como é que uma pessoa, ela desiste antes mesmo de tentar? Ah, eu não vou conseguir.
São as crenças,
como
é que... justamente são as crenças dela. Ela crê que realmente ela não consegue, que ela não tem capacidade. Então eu acho que é justamente esse fortalecimento vem da prática. É como fazer flexões. Você começa fazendo uma certa quantidade e com quanto mais prática você consegue aumentar o número. Da mesma forma, vai ser com a sua fé. Então, você acredita que você não consegue, mas aí você vai galgando, você vai conseguindo pequenos objetivos e a partir daí você vai se fortalecendo, entendeu? Fortalecimento interior para você. Você cada vez vai se sentir melhor em fazer, porque você sabe que você vai conseguir.
Falou das pessoas, eu gosto de falar que são os anestesistas, né? Os zumbis, parasitas, os sanguessugas da nossa energia, né? Nossa, dá um...
Ah, é verdade, eu vou te dizer, as pessoas que têm esse tipo de atitude negativa, elas são pessoas que são difíceis de conviver e por mais positivo que você seja, essas pessoas conseguem sugar a nossa energia.
Consegue.
Talvez pela falta de argumentos que a gente consegue apresentar a essas pessoas e com todos os argumentos que a gente apresenta, a gente não consegue convencê-la que ela é capaz e os nossos argumentos eles acabam se exaurindo, acabando e a gente termina o processo desmotivado, entendeu?
Pô, isso é um saco mesmo, é que nem o Gui falou, são sanguessugas, né, cara? Pessoa que fica assim na tua volta, cara, é horrível, te desmotiva, daqui a pouco tu tá deprimido ali, tu não sabe nem porquê.
É verdade.
Vocês já viram aquele vídeo do Schwarzenegger lá, do Way to Success, uma parte que ele fala? Esses aí são os no-sayers.
É o caminho para o sucesso dele, né?
É, ele fala assim, são os no-sayers, ele fala, tem que fazer pelo sucesso, é não escutar os no-sayers. Sempre vai ter alguém lá, você não vai conseguir, você não vai ir, você não faz isso, você não faz aquilo, você não pode escutar esse pessoal.
Eu acho que dá até pra utilizar, é aquela coisa, né, tirar algo bom de tudo, né, não é nem não ouvir essas pessoas, é ouvir, ah, é, não vou conseguir, então vem cá, vou lá, vai lá e faz aquela porra, entendeu? É, eu lembro da frase que o Binato usou na primeira vez, né, sem saber que era impossível, foi lá e fez, entendeu?
Essa frase é
foi Lineiro. Foi Lineiro.
Foi Lineiro.
Agora.
Não, aí. Mano, peca. Ah, não vou conseguir? Então, beleza. Vai lá e faz. Prova pra pessoa que você é capaz. Aumenta a sua convicção, a sua crença de que você pode. E aumenta a sua fé. Você vai acreditar em você mesmo. E com isso você vai ter um desempenho melhor, um desenvolvimento tanto físico quanto mental.
Quando alguém fala pra mim que não é possível fazer aquilo, eu vou lá e faço pra provar pra aquela pessoa que é possível sim fazer aquilo.
É bem isso, eu sou igual.
Entendeu? É uma certa teimosia da minha parte. É importante diferenciar que persistência ela não tem nada a ver com teimosia, porque teimosia ela conota arrogância, né?
Exato.
Mas assim, eu gosto de me desafiar. E quando alguém fala assim, você não vai conseguir, cara, aquilo me dá uma energia. Me dá uma energia pra eu fazer aquilo.
É um gatilho.
E eu digo, é um gatilho. Eu digo por quê? Trazendo pra minha vida pessoal, não conectada com o esporte. Quando eu era jovem, tava desempregado, eu não tinha estudo, tinha mal terminado o segundo grau, não tinha qualificação nenhuma, não queria saber o que eu queria fazer da minha vida. Eu comecei a fazer um curso profissionalizante e uma pessoa muito próxima a minha, da minha família, chegou pra mim e falou assim, você tem que fazer concurso público, isso não vai dar em nada, você vai ficar desempregado, você não vai conseguir nada. Aquilo ali, em vez de me botar pra baixo, me motivou a dar o meu melhor e provar para aquela pessoa que eu ia conseguir sim. E eu consegui. Hoje eu sou muito realizado profissionalmente falando. E graças a esse curso na época que eu fiz. Então o que moveu minha carreira hoje foi essa pessoa ter chegado para mim, um non-sayer desse ter chegado para mim e falou: cara, isso não vai dar em nada. Pô, para aí onde você tá, onde você começou, vai lá, para, porque essa porra não vai dar nada para você. E, cara, é justamente por essa minha necessidade de provar às pessoas de que é possível sim fazer, entendeu? Desde que você queira e você dê o seu melhor. Né?
Esse é o mesmo que tava te pedindo grana emprestado um dia desses aí.
Não duvido, não duvido.
Acho que pra gente vencer esse negativismo, quem é negativo, é importante entender e identificar que ela é negativa, não é verdade?
Exatamente.
A pessoa tem que fazer uma autoanálise, né?
Exatamente. A primeira coisa que ela tem que fazer é, tipo assim, parar pra pensar aí. Cara, eu sou negativo, eu sou pessimista.
Então,
né?
Mas geralmente a pessoa que ela é pessimista, que ela é negativa, ela não percebe isso nela, entende?
É.
Ela dificilmente...
Ela é realista.
E ela é realista, isso, exato. E ela nunca vai admitir que ela é pessimista. Ela vai falar, não, eu tô sendo realista, porque isso aqui... E vai dar um monte de argumento, justificativa. E se você falar pra ela uma verdade, se você jogar a verdade nua e crua na cara dela, ela vai rebater, ela vai ficar brava, vai virar cara, vai fazer o que for. Porque ela não admite, ela não assume aquilo. É, exatamente. Ela fala, porque você não sabe nada, não sei o quê. Então vai lá, quero ver isso aqui. Vai tipo jogar até uma praga sobre você.
Porra, então, cara, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu tenho um quê de pessimista, mas...
É, você mesmo falou no começo.
Sim, eu tenho um quê de pessimista.
E eu tô te agulhando desde que eu comecei a falar isso, tava esperando você.
Exato,
né?
Exato. Eu tô só escutando aqui. Eu senti uma
direta agora há pouco.
Deixou de ser indireta, foi pra direta, né? Porra, de
cara,
direita ainda.
Eu tenho um quê de pessimista, mas eu procuro olhar, eu sou, como é que se chama, aquela palavra bonitinha que todo mundo fala que é o defeito na entrevista de emprego mesmo. Como é que é? Perfeccionista que chama, né?
É, isso mesmo.
É. Então, assim, eu tenho muito disso. E eu trabalho com software, tá? O software, ele tem que sair. Eu trabalho com um software hospitalar. Então, o meu software não tem que ter erro. Eu sempre tenho que olhar por todas as merdas que podem acontecer naquele processo ali de criação do software. Eu não posso olhar e dizer que ele é bonitinho ou que ele vai ser o que tá legal. Eu tenho que pegar, eu olhar aquele código e eu tenho que procurar falhas nele. Eu não posso largar aquilo com falha. Isso me deixa com uma visão pessimista para algumas coisas, em que eu sempre procuro buscar aonde estão as falhas. Só
Entendi.
Que aí tem...
Pra tu não tem aquela opção de é melhor o feito do que o não feito,
não,
né? Tem que ser perfeito, né?
Tem que ser,
né?
Perfeito. Aí tu imagina eu desenvolvendo um software de prescrição médica, diz assim, não, tá bom aqui, né? Eu acho que eu já me esforcei bastante. Eu tenho que olhar por todos os lados. Só que eu tenho uma questão que eu não sou esse chato que diz que não vai conseguir. Eu sou o chato que eu vou te dizer, cara, eu não vou conseguir por causa disso e disso e disso. E eu tenho que fazer isso pra conseguir. Eu faço uma análise do caminho. Eu não só dou o lado negativo, mas eu dou a alternativa. Eu tô, digamos assim, ó, eu sou aquele pessimista um pouco mais esclarecido. Eu procuro os problemas, os erros, mas pra elucidar com soluções.
Entendi.
Entendeu? Então, eu me lembro que até no início lá das nossas conversas e tal, tu me caracterizou com uma palavra que eu achei bem bacana e que se encaixou bem pra mim, que era resiliente. E realmente, eu sou uma pessoa resiliente. Eu consigo me adaptar, eu consigo ter isso aí. Só que tem períodos da vida, né, do teu dia a dia, que tu vai ter uma força um pouco maior que vai te puxar pra baixo, né?
Entendi.
Então, assim, cara, eu sei que se eu treinar durante uma semana direto, eu vou ter o resultado que eu quero. Eu sei que eu consigo superar os resultados. Mas aí vai do psicológico, aí vai do gatilho, aí vai de usar tudo isso que vocês colocaram lá, que o Gui, o Binato, você, o Henrique colocaram lá no primeiro episódio e estão colocando agora. Usar o PNL ao meu favor. Né?
Ah,
é
legal.
Isso que eu tô aqui tentando buscar.
Então, e lembrando do primeiro episódio, aquela parte da modelagem que eu falo, qual que é o estado que ele se encontra quando ele está desistindo? No que ele está pensando? Fazer uma análise no que ele está pensando, o que ele está visualizando, o que ele está sentindo, né? O que ele está de emoção, qual que é a emoção que ele está sentindo? É raiva, é tristeza? E tentar enxergar isso e tentar mudar isso e passar para um estado B que a gente comentou no primeiro e sair desse estado, tentar achar um gatilho para isso, né? Um gatilho sensorial, um gatilho auditivo, para mudar.
Eu curti muito do toque.
Eu acho que tá faltando isso, cara.
É verdade, cara. Então, mas... talvez o toque seria uma... um estímulo melhor pra você, hein?
É foda, o pessoal aqui do Sul vai escutar eu falando essa merda aí, vamos crucificar, né?
Vai consolidar o que todo mundo já sabia.
É, uma desculpa.
Não tem nenhum paulista de Campinas aí. Tem os paulistas de Campinas que também jogam nesse time aí, que eu sei, né?
É que não tem ninguém de Campinas, não.
Até onde eu sei, não. Tem dois paulistas aqui.
Então, mas olha só voltando. Justamente tentar usar um gatilho pra você sair desse estado de desistência. Você tá pensando no ruim, no fraco, no vou não conseguir, e usar um gatilho, mudar esse estado. Uma boa que a gente faz no PNL, que eu pratico e usa bastante, é, na hora de conversar, é o seguinte. Tenta lembrar que nesse, ó, o do Menezes, quando ele foi correr os 15K, primeiro ele ficou, não queria correr. E depois ele chegou num dia lá, ele tava super entusiasmado e conseguiu correr. Então tenta lembrar, Limeira, aquele dia que você tava com mais sangue no olho, com vontade de bater PB, que você tava, tenta lembrar desse dia, ver o que você tava sentindo naquele dia, o que você tava pensando, qual é a música que você escutou, tenta lembrar daquele dia, tenta trazer pra sua memória tudo que você sentiu naquele dia pra você tentar espelhar isso e trazer isso de novo pra esse dia, e ficar motivado principalmente, e usar um gatilho, pode ser uma música, pode ser alguma coisa que você lembrou na época, usar esse gatilho e você voltar pra aquele estado do dia que você bateu o PB.
Eu fiz isso, logo em seguida ali na nossa conversa e tal, eu peguei e fiz isso e funcionou, eu peguei aqui, coloquei minha roupa de treino, inclusive eu ia jogar um futebol na noite, eu coloquei a roupa pra ir pro futebol, e aí, pá, tava ali trocando de roupa e tal, e eu comecei, coloquei uma música que eu sempre treino aqui, e comecei a me pilhar, e eu fiz um treino aqui de barra e apoio, que acabei batendo ali o meu melhor tempo ali, eu acho que foi uma diferença de 10 segundos acima do meu melhor tempo, porém foi uns 3 ou 4 minutos acima do meu último tempo.
Porra,
então assim, cara, isso comprovadamente funciona, eu tenho que fazer isso mais agora, eu tenho que buscar uma outra motivação.
Que bom que foi útil pra você, útil pra você, e eu espero que tenha sido útil também pros nossos ouvintes aí, né?
Pô, e o bacana é que a gente conversa isso direto, né? O pessoal que tá aqui já é amigo há algum tempo, eu converso com o Gui, só que sabe que às vezes eu vou lá me queixar, me mimir pro Gui, né? O Gui com aquela classe toda, aquela voz aveludada, sempre dando um apoio pro cara, só que eu não consigo. Aí ele fala daquele jeito, eu não consigo prestar atenção no que ele tá dizendo, só na voz.
Você vai ser mais grosseiro da próxima vez.
É verdade.
Mas não tem como
vai ser mais
grosseiro, cara. Pô.
Mas se você for mais grosso, você olha que fama, hein?
Não, e aí eu escutando, pô, cara, eu escuto isso vocês falarem direto, né? Só que aí, quando vocês falaram, quando o Binato ilustrou ali sobre o gatilho, sobre a música, sobre aquilo, eu contextualizei muito aquilo na hora. E aí aconteceu de eu pegar e usar isso, fazer e dar certo. Né? Eu achei, cara, legal, eu
legal.
E eu achei muito útil, e aí eu tava com um colega que tava com dificuldade de voltar a fazer o treino dele, a academia que ele curte e tal, e eu falei, cara, pega um tempo e vai ver isso, escuta isso, que vai ser bacana pra ti. Já falei, já introduzi ele no assunto ali, ele falou que vai escutar, vamos ver o resultado, cara, espero que tenha ajudado legal. Ele também.
Voltando naquilo que a gente tinha falado logo no começo, você mesmo, Guilherme, que disse que persistência é uma questão de atitude, não é verdade?
Exato.
Tem a ver com atitude. É uma decisão que você toma, mas que se desdobra em ações. Você concorda que não existe uma pessoa meio persistente? Ou ela é, ou não é persistente?
Exato, concordo plenamente.
O que que faz essa pessoa ser persistente ou não? É fibra moral? É influências familiares? É emoção? É educação que essa pessoa teve? Caraca, é difícil, né, tentar identificar na nossa cabeça como é que uma pessoa ela nasce com essa resiliência ou não, não é verdade?
Eu acho que essa questão da atitude, ela é... A pessoa ela também vai se condicionar a isso, né? Eu aprendi com...
É possível treinar, é possível deixar de ser do estado negativo para ser persistente, não é isso?
É possível. Eu acho que entra na questão da ética, né? A atitude, né? A ética aí é uma palavra grega, né? Que vem do ethos e significa bons costumes, né? Pertence aos bons costumes, né? Costumes de caráter. É você fazer também alguma coisa sem as pessoas estarem te olhando. E eu aprendi com um mentor meu, que é o Osmar Trindade, cara super fera também na área profissional e também pessoal, é sensacional. E ele fala pra gente que ele tem atitude como tudo. E ele até brinca, ele usa a palavra atitude como atitude. Que atitude, elas começam coisas, elas continuam coisas e elas terminam coisas. Né? A atitude faz essa diferença, essa mudança na vida das pessoas. É, lembra que eu falei que não é só tomar a decisão. Tomar a decisão é muito simples, mas tem que ter atitude. Sem atitude, a gente não chega em lugar nenhum, né? Os sonhos vão continuar sendo sonhos e não se tornarão realidades.
A atitude é assumir aquela decisão, é comprar aquela decisão e defender aquela decisão, custe o que custar, né?
A atitude é como se fosse a parte prática de alguma coisa teórica, entendeu? Você aprende teoria das coisas e vai pôr na prática.
Ok, a gente pode falar que atitude é igual a ação?
Pode sim, com certeza.
Atitude igual a ação. É, faz sentido.
É, porque a atitude vai te fazer mover, vai te fazer ir em busca, né, daquilo que você quer, do seu sonho, do seu objetivo. Se não tiver isso, não tem nada, entendeu?
Nossa atitude tem que ser condizente com o nosso objetivo.
Eu quero six-pack abs, mas vou lá e me entupo de pão e brigadeiro toda manhã.
É aquela coisa, né? Que as suas ações confirmem suas palavras.
Não basta ficar só falando da boca pra fora se as nossas ações não refletem aquilo, né?
Eu até tava refletindo, né? Ontem, hoje. A atitude, você se move e você acaba criando um padrão de comportamento, né? Isso é muito legal. Porque as pessoas, elas têm um padrão de comportamento. Seja uma pessoa preguiçosa, uma pessoa medrosa, insegura, enfim. Todo mundo tem um padrão. E quando você sai desse padrão... Você sai dessa zona de conforto, é muito difícil, tá ferindo um valor seu ali, né? Quando você começa a sair. Mas depois que você cria um hábito, você cria esse padrão, né? Essa coisa é igual, por exemplo, a gente que tem o hábito de treinar, somos atletas livres e vive nisso, né? Respira isso. É, quando a gente fica um tempo sem treinar, parece que o corpo enferruja, você sente falta, sente incomodado. Quando você volta, né, na ativa, digamos assim, seu corpo se sente melhor, é como se faltasse algo quando você não treina. Então você já se desenvolveu, já criou aquele padrão de comportamento, né, saudável, que se move, que busca essa constância, né, essa agilidade, enfim, essa coisa boa, né, essa adrenalina, digamos assim, no corpo. Então, você criando esse padrão, até falei que é um padrão espartano. Então, meu, você tem que agir, você tem que agir como um espartano, como uma pessoa que tem atitude. Você tem que respirar como uma pessoa que tem atitude, se mover, o olhar, o foco, né, os seus pensamentos, né, um padrão espartano, a pessoa tem que demonstrar, sabe, esse extremo rigor naquilo que ela está fazendo, que ela for fazer. uma sobriedade muito grande.
Uma disciplina muito forte.
Exato, uma disciplina. Tem que ter austeridade até naquilo que tá fazendo, né? Ou até mesmo nos seus próprios hábitos. Acho que isso é muito importante.
E bem o que a gente falou, né? Isso é persistência. Quando você veste essa armadura, você toma essa atitude, você está persistindo no caminho e fica muito mais fácil você romper diversas barreiras, diversas dificuldades que lhe trariam o estímulo da desistência. E às vezes você tá com aquela armadura espartana ali te forjando tão forte que você passa por várias dificuldades, mas você nem identifica aquilo ali como um obstáculo ou dificuldade.
Exato.
Você não vê.
Exato.
Você passa por cima com tudo.
Menezes, eu acho que um ponto importante para a questão da persistência, para alguém se tornar alguém persistente, a gente tem que mudar a nossa mentalidade de que o fracasso não existe. Quando eu aprendi isso, mudou totalmente minha vida. O que que acontece? O fracasso não existe. O que existem são resultados dos nossos hábitos diários. Ou seja, então, se minha meta é ter uma barriga de tanquinho até 3 de novembro, mas eu não sou condizente com o que eu quero, se eu furo minha dieta, se eu deixo de me exercitar, no final desses 3 meses, quando eu chegar lá, eu não vou ter fracassado. Eu obtive um resultado do que eu pratiquei durante esse tempo, entendeu?
A consequência dos seus
Exatamente.
Hábitos.
Exatamente. A consequência não é uma coisa, ah, eu sou um fracassado, nada dá certo comigo, eu não fui predestinado a ter uma barriga tanquinho. Não, foi escolha minha, entendeu? Você
Perfeito.
Tem que entender que é uma escolha Perfeito. Sua. E a partir daí, você consegue ser mais persistente. Eu não era um cara muito persistente e depois que eu li isso, eu comecei a trabalhar mais isso em mim. Eu aprendi que o fracasso não existe.
E com isso, você acaba rompendo aquela outra coisa que o Lineira também tem muito forte, que é o medo do fracasso. Quando você para de identificar as falhas no processo como fracasso e passa a entendê-las como apenas uma consequência das atitudes que você tomou, você assume responsabilidade muito maior para depois mudar aquilo ali.
Sim.
E você acaba não ficando tanto com aquele mais temor de fracassar. Porque você sabe, eu tô tomando uma decisão agora. Eu vou comer esse brownie aqui que tá gostoso pra caraca. Eu vou comer 3 brownies aqui porque o primeiro tava bom, o segundo melhor ainda, o terceiro vai ficar melhor ainda. Eu não vou conseguir chegar lá no Six Pack Abs, mas foi a decisão que eu tomei agora aqui. Eu não cheguei lá, mas eu não fracassei. É porque aquele brownie tava gostoso mesmo. Então é interessante esse ponto brilhantemente colocado, porque abre muito a nossa cabeça quando você para pra refletir nisso.
É, eu acho que é bacana que o Henrique falou, porque assim, ó, tu vê o resultado que tu conseguiu com as ações que tu teve, né?
Por isso você tem que vestir essa armadura do espartano, como o Guilherme disse. É importante, né? A gente falou de vários aspectos aqui. A gente entendeu, tentou buscar ali a fundo por que é tão difícil persistir, né? Por que a desistência, ela é sempre aquela opção mais tentadora, mais interessante. E a gente tentou entender também formas de sair desse círculo vicioso que eu chamaria, que é o ato de desistir. Eu sempre penso o seguinte, eu acho que o próprio processo de persistência, pra mim, é o resultado por si só. Ou seja, pra mim, esse orgulho de eu nunca desistir já é uma recompensa. Eu já entendo esse próprio processo de resiliência, de persistência, de perseverança como uma compensação. Porque eu me sinto orgulho do fundo da minha alma de não desistir. Traçando novamente um paralelo com o que o Gui falou sobre as virtudes da mitologia nórdica segundo Odin. Eu sigo esse caminho de persistência por uma questão de honra. Minha palavra, é minha honra que está em jogo. E uma das coisas que ocorreu comigo recentemente, mesmo as pessoas mais resilientes que realmente conseguem tirar da sua mente aquela opção de desistir da cabeça, elas também pensam em desistir às vezes. Recentemente eu fiz uma corrida de trilha noturna de 21 quilômetros e foi uma meia maratona na trilha durante a noite, com muito má iluminação pela X-Terra lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Foi uma prova muito dura, eu estava algum tempo sem treinar a corrida e já entrou o fator psicológico de que eu não estava condicionado para fazer aquilo ali. E aí eu comecei a correr. E tava com lanterna, com tudo direitinho. Mas como eu não tava conseguindo manter um ritmo bom de corrida, porque eu tava muito tempo sem treinar, quando eu vi a galera do pelotão lá, já tava muito à frente. Eu não tava conseguindo acompanhar o ritmo dos caras. E teve uma hora que eu olhava pra trás, eu não via nenhuma lanterninha. Eu olhava pra frente e não via nenhuma lanterninha. Eu tava literalmente sozinho no escuro, correndo no meio da mata, no meio da noite. Aquilo me deu um ataque de pânico tão absurdo. E eu já comecei a corrida pensando em desistir. Foi uma das maiores batalhas que eu tive mental, comigo mesmo. Minha cabeça o tempo todo falando, Gabriel, para, volta, correndo, dá tempo ainda, volta. E eu falando comigo mesmo, não vou desistir, eu vou continuar. Eu comecei a superventilar, comecei, sabe, dar um ataque de pânico de verdade. Cara, e eu, hoje, foi uma prova dura, mas eu sinto orgulho de não ter desistido. Ah, qual foi o seu resultado? Uma medalhinha? Ah, o tempo que você fez? Não, o tempo foi uma merda, foi meu pior tempo numa corrida de trilha, de longe, o pior tempo. Mas o próprio orgulho de eu bater no peito e falar, eu não desisti, eu passei sufoco, mas eu fui até o fim, e aquilo me causa uma recompensação, e aquilo por si só é uma recompensa pra mim. E aí vocês, dentro dessa visão que a PNL hoje nos traz, enriquece o nosso diálogo cada vez mais, que mensagem vocês gostariam de levar pro nosso ouvinte para conseguir ter esse orgulho de não desistir, ter esse orgulho de ser um cara persistente, pegar aquilo ali para si mesmo como uma questão de honra, porque eu acho que também persistir tem muito a ver com valor moral, com fibra moral, tua palavra, o teu exemplo que tá em jogo ali.
Bom, eu acho que eu tenho duas mensagens. Tem um cara, um pensador chamado Jim Rohn, e ele fala que todos nós temos que enfrentar, temos que carregar uma dessas duas decisões que nós vamos tomar. Todos nós devemos sofrer uma dessas duas dores: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A diferença é que a da disciplina pesa gramas, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Pra eu fechar aqui, eu quero fechar com um trecho do livro do Anthony Robbins. Lembre-se de que não há fracassos na vida, há apenas resultados. Se você não conseguiu os resultados que você queria, aprenda com a experiência para que no futuro você tenha referências para tomar melhores decisões.